Então nós estávamos antes de Pesach na Melachá 34. Estamos quase chegando no fim. Melachá 34 de Shabbat. A Melachá de número 34 vem um pouco junto com a 35 e vamos tentar analisar ela. Melachá 34 é boné. Boné significa construir. E a Melachá 35 é o contrário, soter, destruir. Do que nós estamos falando? A princípio, quando nós falamos sobre a Melachá de Boné e Soter, nós estamos falando da construção e da destruição, né? Não obrigatamente quer dizer destruir, pode ser também no sentido de desmontar. Então, nós estamos falando do construir e destruir o Mishkan. Isso vale para qualquer construção que seja. Isso quer dizer o seguinte: o que está incluso na proibição de boné? Construir paredes, teto, afixar uma porta numa construção, fazer uma janela numa construção. A janela pode incorrer nas duas coisas, porque você precisa quebrar primeiro, soter, e depois você põe a moldura, aí você boné, você está construindo. Então você destrói e constrói. São duas melachot. Da mesma forma, passar um encanamento também é construção. Pregar um prego na parede é construção. Então, se eu quero, por exemplo, pendurar um quadro, se eu for pendurar o quadro no Shabbat, é uma proibição de boné, eu estou construindo, porque eu estou pregando um prego na parede. Da mesma forma, alisar o chão, seja de concreto, ou seja de terra, ou seja de colocar azulejos, piso, tudo isso faz parte de construção. Massa corrida também é construção. E mesmo fazer um furo na parede também é construção. Você está fazendo um buraco para construir alguma coisa, para pendurar alguma coisa, colocar um parafuso. E nessa proibição também se inclui a proibição de fazer uma tenda. Tenda quer dizer tudo aquilo que você faz um teto para proteção. Então, por exemplo, fazer uma choupana. Por exemplo, estender um lençol na piscina para ter uma sombra. Abrir um guarda-sol. Tudo isso faz parte de construção. E aqui também está incluso o guarda-chuva. Quando eu abro o guarda-chuva, eu estou fazendo, estou construindo nesse momento um teto, um toldo. Então isso também faz parte da proibição de boné de construção. Da mesma forma, não se pode fazer uma mechitzá. Qualquer divisória, eu estou construindo uma divisória, ou montando uma divisória. Uma divisória que já está lá e eu só empurro para lá, para cá, não tem problema. Mas uma divisória que eu construo ela, quer dizer, por exemplo, eu estendo um lençol para fazer uma divisão entre dois ambientes. Então, estou agora estendendo. Quando você estende ele, puxa ele para fazer uma divisória, faz parte da proibição de construção. É verdade que existe uma diferença entre construção permanente e uma construção provisória. Quando a Torá está falando de boné, a Torá está falando de construção permanente. E nossos sábios incluíram nesta proibição a provisória, porque da provisória à permanente é um pulo. Então, por isso, mesmo que é diferente você construir uma parede de uma casa ou estender um lençol para separar dois ambientes, os dois estão inclusos em boné. Um é proibição da Torá, o outro é proibição dos nossos sábios. E aí está incluso nisso também a construção de uma suká, por exemplo. Construir as paredes da suká ou colocar os ha em cima da suká também faz parte desta proibição. Ele está construindo um lugar. E aí entra um detalhe bem interessante, que são coberturas. Então vamos começar pela suká. Quando você constrói uma suká, já está construída de véspera de Sukkot, está lá prontinha, com os ha, tudo bonitinho. Só que, como nós sabemos, Sukkot, principalmente em São Paulo, é época de chuva. Então você quer ter um toldo para cobrir essa suká caso chova. Eu não posso estender um teto no Yom Tov ou no Shabbat. O que eu sim posso fazer no Shabbat ou no Yom Tov é aumentar um teto provisório. Quer dizer assim, construir a laje de uma casa é proibido no Shabbat, no Yom Tov, indiferentemente de como você vai fazer. Mas aumentar um toldo já existente, eu posso aumentar ele no Shabbat ou no Yom Tov, contanto que ele já está estendido por um punho, 8 centímetros. Então, quando eu quero ter uma cobertura para suká, caso chova, eu preciso deixar essa cobertura já estendida em cima da suká por 8 centímetros. Aí você pode no Shabbat estender, no Shabbat e no Yom Tov, pode estender e pode desestender, mas também quando você puxa essa cobertura, não pode puxar totalmente, não pode remover completamente, senão é soter, destruir. Eu posso reduzir ela até 8 centímetros. Esse é um detalhe importante quando se faz cobertura de suká. E aí entra um outro detalhe, que é carrinho de bebê. Em carrinho de bebê, antigamente existia muito aquele guarda-chuva, né? Aquela sombra que abre assim. Aquela não dá para usar no Shabbat e no Yom Tov, porque eu estou abrindo como se fosse um guarda-chuva.
Mas pode já deixar aberto desde antes.
Lá pode deixar aberto de antes, sim. O carrinho pode. Agora, no caso dos carrinhos de hoje, isso é coisa antiga, hoje em dia acho que nem existe mais. É, nos carrinhos hoje em dia você tem aquele toldinho em cima do carrinho que você puxa ele, ele estende e diminui. Ele tem que estar sempre 8 centímetros estendido. Geralmente a maioria deles sempre fica 8 centímetros estendido. Quando você recolhe, não recolhe completo. Então se ele está 8 centímetros estendido, no Shabbat você abre quando você quiser e você diminui até esses 8 centímetros, que é normalmente o padrão dos carrinhos. Então não tem problema de abrir e fechar esses toldos de carrinhos. Nossos sábios proibiram também algumas coisas que são parecidas com uma construção, por mais que não são exatamente uma construção, quer dizer, não são uma construção, elas são muito parecidas, elas têm uma expressão de algo que você faz para ficar como se fosse uma construção. Quais são essas coisas? Essas coisas estão no cabelo. Primeiro, trança. Trançar o cabelo no Shabbat não pode. Pode trançar na sexta-feira, não tem nenhum problema. E manter ele no Shabbat assim, mas não pode trançar no Shabbat. E também não se pode colocar gel que deixa o cabelo fixo, fixador de cabelo. Porque isso também é uma certa forma, entre aspas, de construção. Por isso nossos sábios proibiram isso. Um detalhe interessante. Mesas e cadeiras que abrem e fecham. Igual cadeira de praia, ou essas mesas que hoje em dia tem muito desse tipo de mesa, que você fecha, ela vira uma maletinha. Uma vez que, ao abrir isso, a minha intenção não é que tenha um espaço embaixo. Não me interessa espaço de baixo. Eu não estou fazendo para brincar de casinha dentro. Eu abro a mesa porque eu preciso do tampo na parte de cima dela. Não é uma construção. Não é que eu estou fazendo um teto para alguma coisa. O meu interesse é a parte de cima. A cadeira também. Eu não quero saber da parte de baixo da cadeira. Eu abro a cadeira para sentar em cima da cadeira. Então isso não é considerada uma, não é considerado um toldo e nem é considerado um teto. E não tem problema de abrir e fechar essas mesas que são feitas para abrir e fechar. E nem é problema abrir e fechar cadeiras. Quando nós falamos sobre soter, destruir, está incluso nesse conceito a destruição da casa, mas não somente. Então, tirar o teto e todas as coisas que a gente falou antes também, os toldos, eu tiro completamente, removo completamente, não pode. Está incluso em soter quebrar uma porta, quebrar uma janela. E também está incluso em...
Sem querer.
Isso... Não estou falando que a pessoa foi abrir uma porta e ela quebrou. Isso não é problema. Estou querendo dizer que eu quero agora quebrar uma porta. Porque não quero mais essa porta aqui. Então isso é considerado proibido no Shabbat. Sim, Rachel.
Ah, Você também não vai poder arrumar.
Exatamente, não pode arrumar ela agora. Quebrou sem querer, não tem problema. Quer dizer, quebrou um acidente. Não é uma proibição, eu não fiz isso com uma intenção. Vamos lembrar que em Shabbat, como nós já vimos, todo o princípio é que eu estou fazendo uma melachá que está colocando na prática um pensamento, algo que eu quero fazer. Então, se acontece um acidente, não é considerado melachá. Mas eu não vou poder consertar, porque aí sim é uma melachá. Eu quero consertar uma porta quebrada. Não pode. Então, está incluso também nessa proibição de soter. Alguém chamou?
Não, ia perguntar.
Fala.
Se, por exemplo, quebra uma porta que é de segurança da porta principal e a gente não pode deixar aberto, entendeu? A porta é importante.
Tá, a pergunta é o que aconteceu exatamente com a porta. Normalmente, digamos que quebrou o trinco, quebrou alguma coisa assim, não dá para consertar no Shabbat. Você fecha de outro jeito, põe um móvel na frente e pronto. Ninguém sabe que está aberto, certo? Você pode eventualmente, nesses casos, vai ser permitido você chamar um não-judeu para ele te arrumar, mas também. É só se de fato é algo que é por motivo de segurança, você está falando na porta principal, você vai poder chamar um não-judeu e falar para ele dar um jeito. Sem explicar, sem falar, sem dar ordens claras, só dá um jeito aí que eu não posso ficar assim. E depois o Shabbat se acerta com ele. Mas se for outra porta de casa, certamente que não vai poder fazer nada.
Sim, tá, obrigada.
Não se pode também tirar ripas para poder consertar de um teto, uma parede. Não dá para tirar também. Não posso tirar um prego da parede, porque isso é destruição. Da mesma forma que pregar o prego é construção, retirar o prego é destruição. E também não se pode, por exemplo, quebrar uma caixa. Também está incluso nisso. Um armário. Não posso destruir um armário. Ou construir um armário. Isso, na verdade, já entra num assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a Melachá 38. Aí nós vamos ver um pouco mais de detalhes sobre isso. Então, por enquanto, vamos manter só mesmo na casa. Melachá 36. A Melachá 36, que vai junto com a 37 de novo, são também Melachot que vai e vem. A Melachá 36 é incendiar, acender fogo, e a 37 é mechabé, é apagar o fogo, extinguir o fogo. O que está incluso aqui? Está incluso em acender fogo, acender ou aumentar o fogo. Se eu tenho um fogo já aceso, por exemplo, o fogão está aceso. Está aceso de antes de Shabbat. Eu não posso aumentar o gás, pois ao aumentar o gás, eu estou aumentando o fogo. Aumentar o fogo é incendiar também. Ou jogar lenha numa fogueira, estou incendiando. Ou, por exemplo, com óleo, colocar mais óleo numa vela. Tudo isso faz parte de incendiar e de acender. E aqui está incluso ligar um motor de carro ou acelerar o motor do carro. Afinal de contas, o motor do carro funciona com pistões que explodem por velas que estão acendendo ali. Vai acendendo, acendendo um fogo atrás do outro. Então são um monte de fogos acesos, um atrás do outro. Então isso também inclui não só o carro, outras máquinas que estão também movidas a combustão vão estar inclusas também nesta proibição de incendiar. E aí também entraria, e nós vamos deixar para falar sobre esses detalhes depois, mas só para já deixar claro, também aqui entraria qualquer equipamento elétrico que gera calor, alto calor, que fica incandescente. Por exemplo, lâmpada incandescente, aquela lâmpada que hoje em dia quase nem existe mais no mercado, que tinha filamento. Ou, por exemplo, fogão elétrico ou forno elétrico, que tem resistência. Chuveiro elétrico, que tem resistência. Tudo isso faz parte também de mavir. É considerado incendiar, porque incendiar não quer dizer somente o próprio fogo, mas também, por exemplo, fazer um metal ficar incandescente. Também é incendiar. Também é um tipo de fogo. E aí também é interessante, já que já falamos, entra aí também as geladeiras. Geladeira que tem no frost, né? Quer dizer, freezer, né? Freezer que tem no frost. Sabe como funciona para no frost? Qual o segredo de não ter gelo? Como pode ser um lugar frio que não forma gelo? Ele tem nas paredes dele umas resistências que a cada tempo de geladeira aberta, essa resistência se acende e derrete o que poderia virar gelo. Quer dizer, como se fosse um forno dentro do freezer. Quer dizer, não chega a esquentar que você percebe isso, porque é bem de leve, senão estraga todo o freezer. Mas ele a cada X tempo dá uma ligadinha, é como se fosse, entre aspas, o desembaçador do vidro de trás do carro. Então ele só tira aquela início de formação de gelo para não permitir nunca que forme gelo. Então isso também é um problema. Muito bem, agora aqui entra um outro detalhe. Sim.
Vamos supor, uma coisa na cabeça assim, de exemplo, essa parte que gera energia, que é só o tempo, essa parte gera energia, né? É óleo.
Sim. Sim.
Você não depende de motor. A princípio não depende de motor, depois sim, né?
Você está dizendo o quê? A energia eólica que é gerada pelo vento, sem intervenção do homem, não tem nenhum problema.
Você não precisa desligar as pás.
Não precisa desligar as pás.
Você não desliga. Não.
Sim, quer dizer, mesmo não precisa nem chegar a isso. Mesmo uma hidrelétrica, não sou obrigado a fechar todas as turbinas. Não tem nenhum problema, não estou fazendo nada, quem está fazendo é água.
Mas está produzindo energia.
Não tem problema.
Você está usando energia.
Eu posso usar energia, contanto que essas coisas estejam ligadas de antes.
Você pode acender uma luz antes.
Eu posso deixar a luz acesa de véspera. Afinal de contas, da mesma forma que eu posso acender as velas de Shabbat antes que entre Shabbat. Eu devo acender as velas, certo? Antigamente é assim que se fazia. Você acendia velas em toda a casa e você tinha iluminação na noite de Shabbat, até a hora de ir dormir. Hoje em dia você deixa a luz acesa. Se a luz não vai apagar sozinha igual as velas, então existem timers que você coloca aquele reloginho e ele vai apagar na hora que está programado. Não tem nenhum problema. Tudo isso no Shabbat em si, eu não fiz nada. Então não tem problema. Até isso que está falando, interessante que aqui em Israel existe... aqui em Israel são termoelétricas, né? Não tem. Então, tem aqui em Israel dois grandes institutos de halakha e ciência, halakha e tecnologia. Tem o Machon Tzomet e tem o Machon Tecnologia la Halakha. E eles justamente estão já há muitos anos tentando desenvolver com a empresa de energia de Israel para poder ter uma energia totalmente limpa de proibição no Shabbat. Estão quase chegando a algum consenso, parece. Eu li recentemente um artigo. Quem tinha pergunta?
Eu. Sabe aquele abajurzinho de Shabbat?
Sim.
Ele fica uma cabaninha assim, depois você tira.
Você gira ele.
Constrói.
Não, você não desconstrói nada. O que existe dessas lampadinhas de Shabbat, abajur de Shabbat, é que você tem uma lâmpada fria, não pode ser lâmpada quente, senão é perigoso. Uma lâmpada fria dentro de uma toquinha que tem um buraco.
Você tira a toquinha.
Você não tira a toquinha, você gira.
É.
Então você gira e...
A sua tá quebrada, Pedro. Hã? A sua toquinha então quebrou, porque não sai. Não sai, mas você gira ela, você troca ela de lugar.
Você não troca ela de lugar, ela tá parada no mesmo lugar. Você não pode tirar o abajur do lugar, o abajur fica no lugar. O que gira nele é essa peça de cima.
É a luz.
Não é a luz. É a pecinha de cima, é uma cobertura da luz, certo? É como se eu tivesse um abajur e eu coloco uma toalha em cima dele e apagou a luz, entre aspas. Ficou escuro, não apaguei a luz está lá dentro acesa, só escureci o ambiente. Eu nunca faço isso com uma toalha, que é um perigo. Mas é essa a ideia.
Não pode também, né? Que você está fazendo uma cabaninha com a toalha.
Vai depender muito de qual espaço que tem dentro. Tem que ter um punho por um punho que você está fazendo e porque você quer o que está embaixo. Eu não quero. Por exemplo, pondo uma toalha em cima de uma lâmpada, não me interessa o que está lá dentro. Eu não quero uma cabana, pelo contrário. O que eu quero é só cobrir a lâmpada. Eu não estou fazendo pelo interno, estou fazendo pelo externo. Agora vamos ver o contrário, tá? Então, a Melachá 37 é Mechabê. Mechabê quer dizer... apagar. Apagar significa que é proibido apagar fogo, uma vela, ou apagar o fogão, ou apagar o fogo, qualquer que seja, ou apagar uma lâmpada incandescente, ou apagar um forno elétrico.
Eu vou fazer uma pergunta que me aconteceu essa semana. Não foi com as velas de Shabbat, mas foram com as velas de Yom Tov.
Sim.
Ela apagou logo uma delas, sabe? Quando enche de cera líquida,
sim,
ela
apaga.
Que eu faço? Não faz nada, né? Mesmo com o Shabbat, quando acontece.
Então, quando acontece de apagar uma vela no Shabbat, não pode reacender ela. Não tem nenhum problema, a mitzvah você fez que você acendeu. A mitzvah é acender. O que acontece depois não é teu problema. Então você cumpriu a mitzvah, você fez a brachá, acendeu, está aceso, acabou. No Yom Tov, você não tem obrigação de reacender, mas você pode reacender se você passar fogo.
Ah, tá. De uma vela para outra.
De uma vela para outra. Ou de uma vela 24 horas você tem acesa. Você pode passar fogo no Yom Tov. No Shabbat, apagou, apagou.
Tá bom.
Nessa proibição de apagar, está incluso também apagar qualquer fogo que seja. Isso quer dizer que se tem um incêndio, não posso apagar o incêndio, porque eu estou apagando o fogo. Mas, primeira coisa, só entre parênteses, tá? Antigamente, que as casas eram mais distantes e dependendo do caso não era nem perigoso, então existe uma série de leis e regras de quando e o que pode ser feito quando tem um incêndio em algum lugar. Se quantas roupas que eu posso tirar daquele lugar, ou se eu posso tirar comida daquele lugar, se eu posso colocar barris de água em volta para quando o fogo se aproximar, fazer com que os barris se explodam e a água vai apagar o fogo. Tem uma série de técnicas, uma série de coisas, tudo isso entre parênteses. Por quê? Porque já há muito tempo que as casas estão muito mais próximas. Mesmo na Europa, se uma casa da cidade pegava fogo, em poucos minutos podia a cidade inteira ser destruída. Hoje em dia, pior ainda. Porque você tem prédios, você tem casas próximas, você tem... Você não sabe quem está morando e quem está naquele momento nas casas próximas. Pode ter idosos que não conseguem se locomover, pode ter crianças que não conseguem fugir. Você tem instalações elétricas, que é perigosíssimo pegarem fogo. Você tem instalações de gás que podem explodir e causar danos gravíssimos de vidas. Então, por isso, toda vez que tem incêndio, nós estamos num caso de, pelo menos, dúvida de pikuach nefesh. Minimamente, nós temos uma dúvida de vidas que estão correndo perigo. Se não é certo que tem vidas que estão correndo perigo. E por isso, é permitido e é mitzvah apagar o fogo. Então, hoje, se você vê incêndio, óbvio, se você vê incêndio no meio do nada, que não vai acontecer absolutamente nada, e não tem nada em volta, então você não vai poder apagar. Mas, se tem incêndio numa casa ou num lugar dentro da cidade, é obrigação apagar esse fogo ou, melhor ainda, chamar o corpo de bombeiros que vão fazer esse trabalho mais bem feito. Então, nesse caso, é permitido profanar o Shabbat para salvar vidas. Um outro detalhe interessante sobre acender e apagar. Entra aqui, nós falamos de lâmpadas, entra aqui também a lâmpada que está na geladeira. Ao abrir a geladeira, eu estou acendendo a lâmpada, ao fechar a geladeira, eu estou apagando a lâmpada. Por isso eu preciso desconectar a lâmpada antes de Shabbat, para não incorrer nesse problema. Mas as geladeiras modernas são mais problemáticas ainda. Vamos ver se dá tempo de falar delas ainda hoje. Também está incluso aqui algumas proibições dos nossos sábios por conta de acender fogo. Em primeiro lugar, nossos sábios proibiram que uma pessoa leia próximo de uma vela sozinho. Por quê? Porque quando a pessoa está lendo perto da vela, ele acaba ficando compenetrado no que ele está lendo. E de repente está faltando luz, está um pouco difícil de enxergar. Então o que a pessoa faz? A gente não sabe disso, porque a gente nunca fez isso. Mas antigamente, o que você fazia era aumentar o fogo. Aumentar o fogo da forma que for. Geralmente a forma era você pegar o lampião e entornar ele um pouco para ir mais óleo para o pavio, assim o fogo ficava maior. Aí você enxerga melhor. E nossos sábios proibiram fazer isso. Quer dizer, proibiram a pessoa ler sozinha ao lado de uma vela. Porque com certeza a pessoa vai acabar mexendo no fogo. E por mais que naquele momento você vai dizer, ele não está consciente que hoje é Shabbat, se tivesse ele não teria feito isso. Mas ele está consciente que ele quer aumentar o fogo. Ele está fazendo por isso. Então é uma melachá. E por isso nossos sábios proibiram ler sozinho. Porque sozinho, porque quando você está com mais alguém, esse mais alguém vai... Ei, não mexe. Ele vai te lembrar que não pode mexer no fogo. Isso é uma coisa um pouco mais rara hoje em dia, porque hoje em dia nós temos luz elétrica, você não mexe na luz elétrica. Uma vez que está acesa, fica lá acesa, não vai, não precisa aumentar. E aí não teria problema então de ler. Mas, quando falta luz, e você deixa velas, vamos dizer que falta luz antes de acender as velas de Shabbat, ou mesmo depois, se tem as velas de Shabbat pelo menos acesas. Porque se falta luz na véspera de Shabbat, você já deixa velas pela casa. Se falta luz na noite de Shabbat, você tem as velas que estão lá acesas. Aí você quer ler alguma coisa, não pode chegar perto das velas sozinho para ler alguma coisa. Você precisa ir com alguém. E não ficar sozinho do lado da vela, para sem querer também não mexer na vela, para ficar melhor a luz. E ficando melhor a luz, você está aumentando o fogo. Isso é uma lei mais rara de ser usada hoje, mas ela é válida. Uma outra coisa também, que é uma diferença entre Shabbat e Yom Tov, famosa: no Shabbat eu não posso nem mesmo passar fogo, no Yom Tov eu posso passar fogo de um lugar para o outro. Então, por isso que você acende as velas no Yom Tov, você tem uma vela lá de 48 horas acesa, você pode passar fogo sem acender um novo fogo, mas sim passando fogo, só no Yom Tov que isso permite. Uma outra coisa também que nossos sábios proibiram no Shabbat é banho. Por quê? Porque os nossos sábios perceberam que, embora não teria problema eu tomar banho no Shabbat com uma água que foi aquecida na véspera, nossos sábios perceberam que as pessoas começavam a esquentar a água no próprio Shabbat, nas casas de banho, e diziam que foi aquecido na véspera. Então, por isso, nossos sábios falaram, acabou, não tem banho no Shabbat. E acabaram proibindo depois mesmo banho frio, não somente banho quente, mesmo banho frio, com medo que a pessoa vá tomando banho frio. Está frio demais, vou acabar aquecendo a água para tomar banho quente no Shabbat. A única permissão que existe, primeiro, lavar as mãos e lavar o rosto não tem nenhum problema no Shabbat. Lavar os pés também não tem problema no Shabbat. Lavar um lugar específico do corpo que está sujo não tem nenhum problema, com água fria, não com água quente, não tem nenhum problema. O que sim pode... para banhos. Então, primeiro lugar, a pessoa que está doente, isso seriam as leis de doentes, que a gente tem que chegar nelas também, vai poder tomar um banho, mas isso vamos deixar de lado. Pode-se dar banho em nenês ou crianças que precisam tomar banho no Shabbat, não com água aquecida no Shabbat, de jeito nenhum. Então, nenê que precisa tomar banho e não dá para dar banho frio no nenê, você pode deixar de véspera a água aquecida e no Shabbat você mistura essa água da térmica com água fria e dá banho para o nenê. Isso para nenês. E uma pessoa que está no alto verão e está se sentindo mal, está se sentindo suado, não está se sentindo bem pelo fato de estar tão quente, pode entrar num banho gelado para se refrescar. Mas aí é só banho gelado, não pode usar água quente de forma alguma, nem que a água foi aquecida antes de Shabbat. Muito mais ainda, a água que é aquecida no Shabbat, certamente que não vai poder usar. Então isso é sobre Mavir e Mechabe, que é acender e apagar. Agora nós chegamos numa melachá, que é a melachá de 38, a melachá número 38. Melachá 38 é chamada Makeba Patish, uma melachá bem complexa, ela envolve muitas coisas. Makeba Patish, tradução literal, significa bater o martelo. O que significa bater o martelo? Não é o juiz. Bater o martelo significa quando um ferreiro está fazendo alguma obra, alguma coisa, tem a última marteladinha que ele dá, que deixa pronto. que ele fez. Isso é chamado Makeba Patish. Quer dizer, Makeba Patish significa uma ação. Palavra final. É uma ação que finaliza ou que conserta e finaliza uma obra. E aqui tem muitas coisas que se incluem. O que quer dizer metaforicamente falando?
Não, tipo, fechar um negócio, vai.
Fechar um negócio não é Makeba Patish. Fechar negócio faz parte da proibição que a gente tinha visto, que nossos sábios proibiram fazer negócios por conta de, eventualmente, a pessoa escrever e assinar, certo?
Finalizar.
Aqui é finalizar fisicamente falando, tá? Não, não está incluso metafórico, é só mesmo finalizar fisicamente. Vamos dar exemplos. Você compra um terno. O bolso dos ternos vem com uns pontinhos fechados. Cortar essa linha, tirar essa linha, é chamado Makeba Patish. Porque eu estou agora habilitando o bolso desse terno. Até agora estava fechado, não dava para usar, estava inutilizado o bolso. Quando eu tiro esse é a última ação que precisa ser feita para poder usar esse bolso dessa roupa. Então eu estou finalizando o bolso quando eu tiro essa linha.
Meir, mas antes disso tem a proibição de cortar, não tem?
Sim, por isso que eu depois me corrigi e falei puxar. Pra você não achar que está no cortar, tá? Uma outra coisa interessante. Um sapato novo, que nunca foi usado, e vem sem cadarço. Ao passar o cadarço no sapato, eu estou finalizando o sapato. É a última coisa que precisa se fazer para poder usar o sapato. Então, eu não posso passar pela primeira vez um cadarço num sapato no Shabbat.
Também, aí parece como costurar, né?
Então, aqui lá não é exatamente costurar. Não é costurar,
mas
né?
Você tá passando.
Eu estou passando, parece com costurar, mas não é costurar. Eu estou finalizando o sapato. Até agora não dava para usar, agora dá para usar. Então, uma finalização. Então, tem que lembrar, o pessoal comprou um sapato novo, passar o cadarço antes. Geralmente, as pessoas já passam na loja até para testar, o que for, mas tem que saber que não dá para fazer isso no Shabbat em si. Consertar coisas estão inclusas aqui. Um garfo que entortou, uma colher que entortou, desentortar ela é Makeba Patish. É a última ação que precisa para eu poder usar isso. Então, se entorta um garfo no Shabbat, estava amassando a batata no prato para comer e entortou o garfo. Por exemplo, estava cortando alguma coisa, estava muito dura, entortou. Eu fui pegar sorvete e entortou a colher. Não tem nenhum problema isso que aconteceu, foi um acidente. Não tinha nenhuma intenção. Põe essa colher de lado, quando terminar o Shabbat você conserta. Agora não pode pegar e endireitar. Pode usá-la do jeito que está, se você consegue também. Mas não posso endireitar, que ao endireitar estou consertando. A mesma coisa, óculos. Se cai parafuso do óculos, se entorta a haste do óculos, se entorta aqui os apoiadores do nariz do óculos, se cai a lente do óculos, consertar isso, colocar o parafuso, desentortar o óculos, devolver uma lente no lugar, tudo isso faz parte de Makeba Patish. É uma ação que está finalizando uma obra e habilitando para o uso. Também, se, por exemplo, um taco do chão se desloca, sai, eu não posso devolver essa peça lá dentro do buraco. Mesmo que eu não estou colando e não estou cimentando, só o fato de devolver, eu estou deixando pronto de novo o chão. Não dá para fazer isso. Saiu do chão, deixa lá. Quando terminar o Shabbat, você devolve até cola. Nossos sábios incluíram aqui também algumas proibições de coisas que, mesmo que eventualmente não são um conserto mesmo, elas são muito semelhantes ao conserto. E elas estão habilitando também o uso. Exemplos. Separar, isso é uma coisa mais específica em Israel, mas separar trumot e masrot, quer dizer, uma fruta. Quando você tem uma plantação em Israel, tem que separar uma parte que é para o Coen, uma parte que é para o Levi. Antes disso, não pode comer. Então, separar isso no Shabbat, eu estou fazendo com que essa comida fique apta para ser comida. Até agora não dava para comer, agora pode comer. Nossos sábios proibiram separar trumot e masrot no Shabbat. Tem que fazer isso de véspera. Uma outra coisa que isso sim vale mesmo fora de Israel. Separar halá. Eu não posso separar halá, que é aquele pedaço da massa, que também habilita poder comer. Aí você fala, peraí, mas não, que massa? Não pode fazer massa no Shabbat? É verdade, mas se eu, por exemplo, fiz um pão, esqueci de separar halá quando tinha massa. Eu preciso agora separar um pedaço do pão, como halá. Isso não vai poder ser feito no Shabbat. Você precisa fazer isso antes de entrar Shabbat. Porque ao fazer isso, eu estou habilitando isso. Não é o ideal, mas pode. Se a pessoa esquece de fazer quando fez a massa, você tem que fazer depois. Não pode comer da massa sem tirar. Então, depois você tira um pedacinho da massa, quer dizer, da massa do próprio pão pronto, né? Tira um pedaço do pão.
Depois de pronto.
Sim. Eu teria que juntar todos os pães que a pessoa fez numa bacia para ficar tudo junto, e aí ele faz a brachá, separa um pedacinho de um dos pães, isso queima, e aí pode comer os pães. Então isso também não pode fazer no Shabbat, porque estou consertando, de certa forma, aquele alimento. Quem falou?
Sheila. Eu queria perguntar, não no Shabbat, quando eu faço o halá, então assim, para fazer a praxá halá, tem que tanto faz.
Não deu para ouvir, desculpa, repete, foi entrecortado.
Ah, então, para fazer, quando eu faço a sua praxá halá, logo depois que eu amassei e vou deixar crescer antes de 2 horas, eu posso tirar ou antes ou depois?
Se costuma tirar depois que a massa cresce.
Entendeu, mãe?
Se costuma tirar depois que a massa cresce.
Depois que a massa cresce.
Primeiro se deixa a massa crescer e aí se separa a rala.
Mas é errado tirar antes? Bom, até agora eu não sabia.
Não dá pra dizer que é errado, mas é assim que se faz depois.
Correto. Depois que crescer, antes de começar a fazer a planta.
Isso.
Tá bom. Obrigada.
Uma outra coisa também. Um utensílio que se compra que foi fabricado por um não judeu. Para poder usar ele, precisa se levar ele no mikve. Levar esse utensílio no mikve está deixando ele consertado, entre aspas, para poder usar. Então, da mesma forma, nossos sábios proibiram levar no mikve um utensílio no Shabbat. Também, nossos sábios proibiram algumas coisas por gezeirá. Gezeirá é decreto. Decreto quer dizer quando nossos sábios proíbem algo com medo que a pessoa vá fazer outra coisa. E aí está incluso aqui o quê? A proibição de tocar instrumentos musicais no Shabbat. É uma proibição dos nossos sábios por conta de Makeba Patish. Por quê? Se a pessoa está tocando qualquer instrumento musical que seja, se ele quebrar no meio de estar tocando, automaticamente a pessoa vai construir e vai consertar ele. Então estourou uma corda do violão, a pessoa na hora vai trocar a corda do violão. Se uma tecla do piano não está tocando direito, na hora vai meter a mão lá dentro para consertar ela. E assim com todos os demais instrumentos. A palheta quebrou de um saxofone, uma clarineta, ele vai automaticamente trocar essa palheta. Então ele vai consertar o instrumento musical, por isso nossos sábios proibiram tocar qualquer instrumento musical que esteja no Shabbat ou Yom Tov. Também, nossos sábios proibiram nadar no Shabbat, numa piscina, ou no mar, ou no rio, onde for. Gezerá Shema Yaseh Havit Shel Shayatim. Essa é a expressão do Talmud. Com medo que a pessoa vai fazer, Havit Shel Shayatim, traduzindo para a linguagem nossa, moderna, seria fazer uma boia. Quer dizer, ele vai fazer alguma coisa para ele não se afogar naquele lugar onde ele está. E por isso nossos sábios proibiram que a pessoa nade no Shabbat. Da mesma forma, a proibição de andar de bicicleta no Shabbat também é por conta de Makeba Patish. Se a correia sai do lugar, na hora a pessoa devolve a correia no lugar. Não pensa nem duas vezes. Então, também aí está a proibição da bicicleta. Também coisas que se dá corda. Coisas que se dá corda, como relógios, não pode dar corda no Shabbat, porque isso também é, de certa forma, um conserto, é uma forma dele funcionar. Fala, Rachela.
O ato de nadar, o ato de você andar de bicicleta, não é proibido. Tem que
agir. Exatamente.
A consequência.
Exatamente.
Tocar o instrumento, você pode. Mas foi feito uma cerca para não, você não transgredir isso acontecer.
Exatamente. Exatamente. Quer dizer, a própria ação não seria proibida, não teria nenhum problema. O problema é a consequência de fazer aquilo. E por isso nossos sábios decretaram como cerca em torno da mitzvah da Torá. Bom, agora nós temos que falar, então, se nós falamos sobre Makeba Patish, nós temos que falar sobre dois assuntos principais ligados a isso. Até antes, um detalhe que eu não falei, que está incluso tanto em boné como em Makeba Patish, são brinquedos que se monta coisas que ficam fixas. Quer dizer, traduzindo para o que nós temos hoje em dia, Lego. O Lego é um negócio bem complicado. E por isso, adultos não devem montar coisas de Lego no Shabbat. Crianças, pode-se deixar eles brincarem, que é só uma brincadeira, o Lego não fica tão forte assim, dá para desmontar fácil, então se deixa para as crianças brincarem. Mas a partir do Bar e Bat Mitzvah, o ideal é não brincar com Lego no Shabbat. Você pode até brincar com o Lego já montado, né? Mas a graça é montar. Montar não dá para fazer isso de preferência no Shabbat, porque tem aqui um pouquinho de dúvida se isso é considerado uma construção ou uma Makeba Patish, e por isso se evita que adultos brinquem.
Jogos
que não tem... Não, jogo de xadrez, dama, não tem problema. Esses jogos não tem problema. Então nós temos que falar aqui sobre dois assuntos básicos, que são abrir embalagens, que já faz tempo que perguntaram e está incluso aqui, e coisas elétricas. Então vamos começar pelas embalagens. Vamos ver pelo tempo, se der, deu, se não fica para semana que vem o outro assunto. Abrir embalagens. Uma questão interessante, uma questão que já é abordada no Talmud. E antigamente existiam basicamente umas duas, três formas de se fechar alimentos. Ou com uma rolha, que não tem nenhum problema de tirar, que não está fazendo nada, só está encaixando, desencaixando, e aí está qualquer tampa de atarrachar, qualquer tampa de apertar, tupperware, coisa assim. Não tem nenhum problema, só abrir, fechar, não tem nenhum problema. Existem outras formas de se fechar. Existiam formas de se fechar antigamente que eram com lacres. Lacres que eram feitos geralmente de barro e que eles ficavam totalmente fechados, e a única forma de se abrir é quebrando. Então a Halakhá fala muito sobre todos esses tipos de formas de se fechar que existiam antigamente. E aí nós temos que ver como que isso se traduz nas embalagens modernas que nós temos. Então nós podemos dividir as embalagens, todas as embalagens, tanto latas, Tetra Pak, garrafas, embalagens plásticas de alumínio, do que for. Nós podemos dividir elas em três categorias. Existem aquelas embalagens que são feitas para condicionar aquele alimento até o momento que você abre e usa e imediatamente você descarta. Por exemplo, esses salgadinhos todos que vêm em embalagens que você abre assim na parte de cima, ou balinha que vem também em uma embalagem, você abre. Você abre, pega o que está dentro e joga fora. Tanto é que você nem se preocupa em abrir essa embalagem de uma forma delicada ou direitinho. Você abre de qualquer jeito. Ela estava até agora servindo para proteger o alimento e agora é lixo. Esse é o primeiro tipo de embalagem. O segundo tipo de embalagem está no outro extremo, que são embalagens que você gostaria de reaproveitar, ou a maioria das pessoas reaproveitam. Então você vai abrir essa embalagem com delicadeza e você vai querer que abra de um jeito bonitinho para você poder utilizar e reutilizar aquela embalagem. E existe o tipo de embalagem que está no meio, que é a grande maioria, talvez, das embalagens que nós temos hoje, que são embalagens que você não pretende guardar e reutilizar. Mas elas vão servir para guardar esse alimento até que acabe o alimento que está ali dentro. Seja uma lata que você abre e depois que acabar tudo que está dentro, você vai jogar fora, mas por enquanto ainda eu preciso dessa lata, mas 2, 3, 4 dias vai ficar lá o alimento. Ou uma garrafa que eu vou utilizar ela durante alguns dias até acabar e jogar fora. Um Tetra Pak que você vai usar até acabar o leite que está lá dentro e você vai jogar fora. Quando se fala... Então, antes de mais nada, um detalhe importante. Quando se fala de qualquer embalagem que seja, ao abrir ela, nós temos que tomar todo o cuidado para não rasgar letras ou desenhos, porque estaria apagando, como nós já vimos anteriormente, que rasgar uma letra no meio ou um desenho no meio é considerado apagar aquele desenho ou aquela letra. Então eu tenho que tomar esse cuidado sempre, com qualquer embalagem que seja. Para eu abrir uma embalagem, eu posso utilizar... eu posso utilizar uma tesoura ou uma faca, por exemplo, que vai me facilitar não cortar letras. Quando você arrebenta uma embalagem de qualquer jeito, muito possivelmente você vai arrebentar letras. Se você passa uma faca direitinho num lado onde não tem letras e não tem desenhos, certeza que você vai cortar direitinho. Agora o que acontece é o seguinte. Quando nós falamos sobre a primeira categoria que nós falamos, que são embalagens que você abre de qualquer jeito e vão para o lixo, em seguida, não tem nenhum problema no Shabbat. Por quê? Porque eu estou agora fazendo algo que é chamado Korea. Eu estou rasgando. Mas eu estou rasgando, vamos lembrar, quando nós falamos sobre a melachá de Korea, nós falamos que o Korea tem um propósito do rasgar mesmo. Quer dizer, você, por exemplo, vai fazer um corte numa roupa para poder fazer uma casa de um botão. Então o corte é uma parte da construção aqui. Quando eu estou rasgando para rasgar e destruir aquilo, contanto que não é obviamente uma casa, que aí seria destruir, mas uma embalagem, não tem nenhum problema. Então eu posso rasgar a embalagem de qualquer jeito, pega o alimento dentro e joga fora. Que é o exemplo que nós demos na época se eu tenho um saco com comida dentro e tá com um nó. Não pode abrir o nó no Shabbat. Você pode rasgar a embalagem. Então rasga o saco de qualquer jeito, joga no lixo o saco, pega o que está dentro. Perfeito, não tem nenhum problema. Quando nós vamos para o outro extremo, eu tenho um utensílio, qualquer que seja, que eu quero reutilizar ele, eu quero guardar ele, e eu agora vou fazer um makeba patish nele, eu vou habilitar o uso dele, aí é problema. E quando eu tenho um utensílio que está no meio, na categoria que está no meio, que é a maioria do que nós temos hoje em dia das embalagens, eu tenho uma embalagem que vai ser aberta, eu não vou guardar ela, mas enquanto tiver comida dentro, eu quero que ela continue existindo. Então eu não quero arrebentar de qualquer jeito, porque eu tenho interesse que ela continue ali por X dias ou X horas. Aí nós estamos agora num problema. Como nós definimos essa embalagem? Nós definimos ela como a embalagem que você vai descartar no final das contas, ou nós definimos ela como aquilo que você está guardando? E você tem interesse que ela de fato seja aberta de uma forma bonitinha para poder ser utilizada. E tem uma discussão muito vasta sobre esse assunto. O que nós devemos fazer então de preferência? De preferência, toda e qualquer embalagem que dá para você abrir antes de Shabbat ou Yom Tov, abra antes de Shabbat e Yom Tov. Seja lata, seja garrafa, seja embalagens plásticas e alumínio, o que for. Dá para abrir antes de Shabbat? Abre antes de Shabbat. Melhor coisa que tem. Se não dá para abrir antes de Shabbat, porque o alimento vai perder o sabor, vai estragar, vai... ou que eu esqueci, ou que eu nem imaginei que ia usar, e de repente no meio do Shabbat eu preciso utilizar aquilo. Vou fazer kiddush, não tem vinho aberto. Eu preciso abrir vinho. Então, nesses casos, vamos ver então o que acontece com cada tipo de embalagem. Primeiro, embalagens plásticas ou de alumínio, o melhor é sempre abrir ela de qualquer jeito, de forma que você invalide a utilização dela. Você tem que abrir uma embalagem no Shabbat. Que é de plástico ou de alumínio, o melhor é exterminar ela, quer dizer, abrir ela de um jeito que não dá para reutilizar ela. Isso é a melhor coisa. Mas existe também aqui uma diferença, que é a seguinte. Uma embalagem, por exemplo, desses salgadinhos, ou embalagem que vem a matzá dentro, são embalagens que elas já eram um utensílio. Era um utensílio e ele foi fechado. Não é que antes não tinha utensílio, já era um utensílio. A única coisa é que ele foi fechado. Então é menos mal se eu abro ele. Eu não estou fazendo nada no final das contas. Não tô... Ele já era um utensílio, ele foi fechado. Eu abri ele de novo. O problema maior vai ser com alguma coisa que antes nem era exatamente um utensílio e agora está virando um utensílio. Ou melhor, naquele lugar nem era antes aberto e agora eu vou abrir. Vou dar um exemplo. Latinha de Coca-Cola. Latinha de refrigerante. Aquela lata, no lugar onde se abre, com aquela alavanquinha, nunca foi uma porta de nada. Aquilo lá sempre foi fechado. Nunca foi aberto. Eles fazem uma marca na fábrica que desgasta um pouco o alumínio, ele fica mais frágil naquele lugar. Quando você levanta a alavanca, afunda aquela, abre pela primeira vez aquela tampinha. E é um buraco que fica bonitinho. Então isso daqui já é problemático no Shabbat. Já vamos falar qual a solução, tá? Só estou falando, dando exemplos para ver quais são os problemas que nós temos. Um outro problema que nós temos é em garrafas de vinho, principalmente, né? garrafas de vinho que vem com aquela tampa de alumínio que tem um lacre, que é um anel. E quando você abre a garrafa de vinho, ele rompe aquele lacre, fica aquele lacre, aquele anel no gargalo e você tira a tampa. Nesse caso, nós temos um problema também grave. Qual é o problema? Essas tampas metálicas são uma chapa que é formada a tampa em volta da garrafa. As fábricas têm uma máquina que fazem essa tampa, é feita em cima da garrafa. Isso significa que essa tampa nunca foi tampa. Até o momento que eu vou abrir e transformar ela numa tampa. Agora ela abre e fecha. Até agora ela não abria e fechava. Ela foi vestida ali e feita ali. Então tem um problema. Quando eu rompo esse lacre, eu estou nesse momento criando um utensilinho que se chama tampa de garrafa. Qual a solução então para esses dois casos? Tanto a latinha de refrigerante, como qualquer outro enlatado, na verdade. Todos os enlatados, o lugar onde eu vou abrir agora com o abridor nunca foi antes aberto. E da mesma forma, a tampinha metálica do vinho. Qual a solução que eu tenho? A solução que eu tenho é destruir esse utensílio. Não permitir que ele seja feito. Como eu faço isso? Então, no caso de um enlatado, qualquer que seja, as latinhas todas, eu faço um furo na parte de baixo, por exemplo, da lata. E aí põe num copo, senão vai vazar tudo, né? E aí você abre a parte de cima do jeito que você quiser. Pode abrir mesmo a abertura da lata mesmo. Eu não tenho utensílio aqui mais. Não dá para usar para nada isso daqui. Aí você imediatamente esvazia tudo e usa. Da mesma forma, uma lata. Eu preciso abrir uma lata de sardinha no Shabbat. Esqueci de abrir na véspera de Shabbat, ou veio convidados, faltou comida, preciso abrir uma lata de sardinha, uma lata de atum. Eu faço um furo embaixo da lata e abro a lata em cima. E tiro agora tudo que está dentro e lixo a lata. Essa lata não virou um utensílio, porque tem furos. Isso não é chamado de utensílio.
Qual que é a diferença de furar uma parede? Uma lata.
É totalmente diferente, porque furar a parede é problema, em primeiro lugar, porque quando você fura uma parede, você está construindo. E é numa construção. Não existe o problema de construir e destruir quando se trata de um utensílio pequeno. Só quando é uma construção, uma edificação. E até porque aqui a minha intenção é justamente invalidar tudo. Tá? Não é uma destruição para construir, pelo contrário, eu estou arrasando com a lata. No caso da tampinha de vinho, tampa metálica de vinho, eu preciso fazer um furinho na tampa. Dá para fazer isso com uma faca, qualquer coisa. Você faz um furinho e aí você pode abrir agora e deslacrar. Eu não fiz uma tampa, eu fiz um lixo, não tenho o que fazer com isso. Isso não serve mais de tampa. Aqui até cabe uma dica, vale sempre a pena ter em casa, depois você vai jogar uma garrafa de vinho no lixo, guarda uma tampa de vinho, lava ela e guarda ela. Porque assim, se alguma vez no Shabbat você esqueceu de abrir vinho, você pode furar a tampa e destruir ela e você tem uma tampa para fechar o vinho, senão você vai ter que inventar alguma coisa para tampar esse vinho. Até sair Shabbat e arrumar uma tampa, mas é sempre bom ter então de reserva. E tem que se tomar cuidado quando você faz o furo na tampa para não furar desenhos que geralmente tem nessas tampas. Então fura do lado do desenho e não do desenho. Ou letras. Isso então quanto a esse tipo de tampa. Tampas de garrafas... então nós falamos já sobre rolha. Rolha, saca rolha, não tem nenhum problema, pode abrir à vontade. Tomando cuidado com o lacre que vem em volta do saca, da rolha. Tomar cuidado com o lacre que vem em volta da rolha para não rasgar letras. Mas ali também não tem problema, é só um papel que você está destruindo, não tem nenhum problema. Tampinhas de cerveja, aquela tampinha que você tem que abrir com o abridor, não tem nenhum problema. Aquela tampinha era uma tampinha, eles encaixam ela em cima com pressão e você agora está tirando ela, não tem nenhum problema, pode abrir. Tampas de refrigerantes ou água de plástico, que tem anel. Tem uma grande discussão sobre isso, mas de qualquer forma, essa tampa já era tampa antes de ser colocada na garrafa. Não é igual a tampa de metal que é feita em cima da garrafa. Essas tampas já vêm prontas. E, inclusive, você consegue, se você quiser, abrir essa tampa sem romper o lacre. É possível. Então, isso que você está rompendo o lacre não está acrescentando em nada. Quer dizer, se você põe um palito por baixo ou uma faquinha por baixo, você consegue abrir ela, ela sai inteira com o lacre. Então, quer dizer, quando eu rompo esse lacre, eu não estou fabricando absolutamente nada, porque essa tampa é uma tampa já assim, dá para abrir desse jeito. Ela já era tampa antes, continua sendo tampa, vai continuar sendo. Então não tem problema de abrir esse tipo de lacre no Shabbat. Óbvio que sempre é bom já deixar aberto de antes, mas se não estava, não tem nenhum problema de abrir esse tipo de lacre no Shabbat. Tetra Pak. Tetra Pak. Existem vários tipos, né? Hoje em dia, cada vez menos existe aquele tipo que você tinha que cortar um pedacinho dele com tesoura, né? Mas esse tipo também é problemático, porque o lugar onde você está abrindo...
Se você é dessa época, não saia de casa.
Não saia de casa.
É. Você se lembra.
Esse tipo de abertura também é um lugar que nunca foi aberto antes. Então não dá para fazer no Shabbat, a não ser que eu fure embaixo, e aí corta, esvazia tudo numa jarra e joga fora. Mas esse acho que já nem existe mais. Então hoje em dia é o que temos hoje em dia. Se é que ainda existe, também existia antigamente aquele que era um alumínio, que você abria uma tampinha de plástico, assim, você levanta uma tampinha de plástico, tem um alumínio por baixo que você puxa ele. Hoje também acho que já não existe mais esse tipo de embalagem. Essa era mais tranquila, porque ali já existia o buraco e era colado por cima esse alumínio. E agora você só está puxando o alumínio, descolando ele, não teria nenhum problema. O único problema que tinha que tomar cuidado depois, já numas versões mais modernas, 2.0, é que tinha uma serrinha. E nesse alumínio geralmente tinha escrito o nome da marca. E quando você puxa, então você não pode rasgar na serrinha... as palavras, os nomes da companhia. Então teria que abrir só sem tirar totalmente o alumínio e usar desse jeito. Se dá, senão você verte numa outra jarra. Esse também acho que já saiu de linha. O que tem então hoje em dia normalmente são aqueles tipos que você enfia canudo para beber, que são individuais. Aquele lá é problema. Aquele lá não pode se furar em cima sem fazer um furo embaixo. Porque nunca teve furo também nesse lugar. Você que está fazendo agora uma portinha bonitinha com canudo naquele lugar demarcado. Então, não dá para furar com canudo, a não ser que eu faça igual as latinhas. Faz um furo embaixo, põe em cima de um copo, e aí você põe o canudo em cima, bebe até o fim, depois você bebe o que vazou no copo. E aí joga fora a embalagem. Isso é o jeito de usar esse tipo de... E existe também, hoje, o que é mais comum e que é mais problemático, é a embalagem Tetra Pak. Na verdade, tem dois tipos. Tem a embalagem Tetra Pak, hoje em dia, que vem só um lacre no gargalo, igual ao refrigerante, que aí não vai ser problema abrir no Shabbat, esse é tranquilo. O problema são aqueles que tem um... alumínio fechando por baixo, que lá nunca teve também um furo, e quando você gira a tampa tem uns dentinhos lá para dentro que cortam o alumínio que está por dentro. Esse é problemático também. É igual o suquinho individual, que é naquele ponto nunca foi aberto. Essas embalagens Tetra Pak, que são desse jeito, elas são... enchidas por cima, onde tem a costura na parte de cima. Eles enchem por cima e fecham aqui. E nessa lateral onde está o bico, o alumínio sempre foi fechado. E agora quando eu abro a tampa, eu giro a tampa, estou fazendo esse buraco lá dentro. Então aqui vai entrar a mesma regra da latinha de refrigerante, da lata de sardinha, de atum, que vou ter que fazer um furo na parte de baixo, e aí romper em cima e esvaziar totalmente e jogar fora.
Tem umas pomadas que são assim também, né? Que você gira, você põe ao contrário para fazer o furinho nela, né?
Sim. Legal, legal essa tua observação, essas pomadas. Aquele alumínio lá, como que é feito? Não é só uma tampa que eles põem por cima?
Você vira ela...
Sim, sim, entendi. Você tem que virar a tampinha e tem aquele pininho que você afunda para dentro. A minha pergunta é esse alumínio que estava fechando o tubo. Era um alumínio que foi colado por cima, e aí não teria problema de arrebentar, certeza, ou que sempre foi fechado lá?
Às vezes é o próprio plástico.
Então, eu acho que não teria problema. Eu acho que não teria problema porque eles fecham depois ali. Eles fecham o bico com esse alumínio. Assim me parece. Eu não sei, tem que de fato verificar. Bom, isso é então de uma forma geral as formas de se abrir essas embalagens, tá?